passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite! A paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, que alegria podermos mais uma vez estarmos reunidos na Igreja Cristo em Casa. Pai, quando nós temos o privilégio de orar, de louvar, de engrandecer o teu nome. Tiramos alguns minutos da nossa vida, Senhor, para estarmos te adorando. E que o Senhor possa honrar cada vida que está nesta hora, cultuando o Senhor através do culto da Igreja Cristo em Casa. Receba, Senhor Deus, os nossos louvores. Receba a nossa adoração. E também, Pai, receba as nossas orações. Cada oração que vamos deixar diante de ti, ouve tudo os céus o nosso clamor, atende a nossa oração. Senhor, não deixa ninguém sem resposta nessa noite. Tem gente que precisa do Senhor e que o Senhor possa, de maneira generosa, pela tua graça, abençoar cada vida que precisa hoje de um socorro bem presente. Tem gente precisando de socorro depressa. Pai, abençoe aqueles que estão conosco em casa, numa casa de detenção, num asilo, pela rua, no seu trabalho, no seu carro, no seu carro de aplicativo, de táxi. Pai, onde quer que estejam, esse caminhoneiro na estrada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar e atingir a vida de cada um. Ouve, Deus, o nosso clamor. Responde, Senhor, as nossas orações. Que esse culto seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar.
Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.
Samuel Messias, você não vai parar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, hoje iremos refletir no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e outros.
Parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar. Vamos cantar, parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você.
Que momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes dos aniversariantes de hoje. Parabéns a todos os lindos e lindas que hoje trocam de idade. Feliz vida, feliz novo ciclo na presença de Deus. E Eda Fátima de Oliveira Pinto Soares, parabéns para você. Emanuel Ferreira, Wendel de Andrade, Lindomar Bernardo Gonçalves, Esterinetes dos Santos Santana, Priscila Paz Lousa, Jailton do Nascimento Fernandes, Gabriel das Neves Morgado, Filomena Martins Alves Correia e Rosane dos Santos de Oliveira. Em Salmos 23:6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Felicidades.
Aleluia! Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Cria em mim.
Ó Deus, crie em mim, ó Deus, coração puro, e renova, renova um espírito inabalável. Não
Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
A oração é uma arma espiritual poderosa. A oração gera paz em meio à guerra. A oração muda histórias, muda a situação, não por conta da oração, mas por conta do Deus que ouve a oração. O Deus poderoso que ouve a oração está atento ao nosso clamor, está com os ouvidos inclinados aqui à nossa oração e às nossas petições nessa noite. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando com você, estará orando também pelo Tiago Malta Velasco, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Valdirene de Barros Filho, Sérgio Coimbra Melo, de Mesquita, Natália Lima Ribeiro, de Amendoeira, São Gonçalo, Joana Mendes Matos, de São Pedro da Aldeia, Evandro Cavalcante Marques, de Cascadura, e Margarida Domingos da Silva, da Vila da Penha.
Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado seja o teu nome. Senhor, nesse momento de oração especial, oração de intercessão, em que nós paramos e esquecemos as nossas causas pessoais, para interceder pelos nossos irmãos e irmãs que recorrem, Senhor, ao culto da Igreja Cristo em Casa, e ouvimos cada um desses pedidos, cada causa. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nome, o sobrenome. Talvez essas pessoas já tenham recorrido a tantas outras coisas. Talvez algum já esteja com a sua fé até enfraquecida em não ver a resposta chegando. Mas que teu Espírito Santo possa consolar, renovar a fé, renovar o ânimo, renovar a perseverança, para que orem, orem sempre, orai sem cessar. E é isso que estamos fazendo, Senhor, em favor desses nomes que foram mencionados e de todos os demais nomes que estão sendo agora mencionados, onde quer que estejam, seja qual for a causa. Atende, Senhor, que caia por terra toda inveja, todo olho grande, todo encantamento, toda obra maligna, que caia por terra. Salva a nossa família, liberta a nossa família. Pai, que os nossos filhos, a nossa descendência, seja uma descendência abençoada, que seja uma descendência comprometida com o teu evangelho. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essas causas, as crianças que estão em tratamento, adolescentes, adultos, pai, idosos que já estão numa casa de repouso, às vezes internado em um hospital, que aparentemente, humanamente, não tem jeito, mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, e nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. Nós falamos como salmista: apressa-te em nos socorrer. Ah, Deus, nós não estamos murmurando contra o Senhor. Nós não estamos falando apressa em socorrer, nós estamos falando apressa-te. Senhor, precisamos do teu socorro. Estamos carinhosamente falando: apressa-te, Senhor, em mandar socorro, porque tem pessoas que já não aguentam mais. Estão sofrendo demais, estão passando por situações que o remédio não dá jeito. Só mesmo a provisão divina, a provisão da cura que pode fazer alguma coisa. Pai, nós intercedemos por essas vidas, aqueles que estão enfrentando distúrbios mentais, distúrbios emocionais, crise de ansiedade, depressão, pânico, angústia, tristeza profunda, luto. Esse luto que não sai, esse luto que não ameniza. O luto não é para ser esquecido, mas o Senhor pode amenizar a dor do luto. Clamamos por essas vidas. Nós só temos o Senhor para recorrer, e é ao Senhor que estamos recorrendo. Pai, no nome santo de Jesus, nós unimos as nossas vozes para interceder por cada nome, por cada causa que foi apresentada ao Senhor. Oramos e já te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá para ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim.
Pois é, gente do Cristo em Casa, meu povo querido, dessa nossa igreja tão amada. Mais cedo no nosso programa, no nosso Disque M, o Fábio Silva participou aqui com a gente, né, trazendo uma informação que saiu hoje mais cedo. É possível que você tenha tomado conhecimento agora, ou de repente nem tomou conhecimento de algo muito importante que o Fábio trouxe para a gente aqui. E no final disso tudo, nós queremos compartilhar uma grande vitória. Mas o Fábio está aqui para contar para a gente aqui de algo que nós vivenciamos, né, Fábio? 1 ano e 9 meses, né, irmão? De oração, sabe? De perseverança, de acreditar de que Deus, de fato, continua com a gente. Eu acho que isso é muito importante a gente compartilhar com os nossos irmãos, né, Fábio?
Foi 1 ano e 9 meses de um deserto que eu atravessei, com a esperança e a certeza de que atravessaríamos esse deserto com a chave da vitória nas mãos.
Amém, amém.
Tá? Eu não compartilhei isso com os nossos ouvintes aqui da Melodia, porque você me conhece, Eliel, eu não sou de ficar choramingando, de ficar lamentando, né? De ficar me vitimando. Então eu não quis incomodar os nossos ouvintes e os nossos membros da Igreja Cristo em Casa com esse assunto. Eu sofri quieto, porém orando, né? incansavelmente todos os dias. Deus sabe ali o que eu passei, a covardia que fizeram comigo no dia 1º de fevereiro de 2024, há um ano e nove meses atrás.
Olha isso, gente.
Um ano e nove meses atrás, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro cassou o meu mandato de deputado estadual. Tá? Os desembargadores cassaram meu mandato por abuso de poder religioso.
Que não existe.
Eles inventaram um crime que não está tipificado no nosso Código Penal, é um crime que não existe, mas nós sabemos o motivo principal por trás dessa cassação.
Verdade. Né?
O simples fato de eu estar na igreja no período da eleição.
Né? Verdade.
Enquanto outros candidatos, né, de outras religiões afro podem estar ali, né, nos seus locais ali, falando para as pessoas no período eleitoral, enquanto candidatos do PSOL podem falar, né, nas universidades, né, para os alunos de esquerda, para centenas de alunos de esquerda, eu como cristão
não pode estar na igreja adorando a Deus.
Exatamente, então o TRE inventou, né, esse crime e cassou meu mandato no dia 1º de fevereiro, um ano e nove meses atrás. Nós ingressamos com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que é a última instância em Brasília. Está acima do Tribunal Regional Eleitoral, que fica aqui no Rio de Janeiro. Nós ingressamos com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral e, para a honra e glória do nosso Deus, no dia de ontem, por unanimidade, 7-0,
olha isso,
o Tribunal Superior reverteu a decisão do Tribunal Regional Eleitoral e manteve o meu mandato de deputado estadual para a honra e glória do nosso
Deus.
Eliel, quero aqui agradecer a Deus, agradecer aos nossos irmãos e irmãs, à minha família, ao meu pastor Pedrão, que logo quando aconteceu isso, né, no ano passado, eu na igreja, Deus usou o Pedrão para estar falando comigo, e o Pedrão falou: Fábio, Deus vai te honrar. E Eliel, naquele momento eu senti uma tranquilidade tão grande.
Paz no coração,
uma,
né?
Paz, irmão? No coração, meu irmão. E olha só. Essa decisão de ontem, 7-0 para a gente, revertendo essa situação, poderia ter acontecido em qualquer momento.
É.
Um ano e nove meses eu passando por isso.
Acontecer, verdade.
Aconteceu logo ontem, na véspera do maior evento que a Rádio Melodia vai fazer nos 38 anos de existência dessa emissora.
Maravilha.
Entendeu? Então Deus honrou. Eu agradeço a Deus profundamente, agradeço meus irmãos e irmãs que oraram, minha família, pastor Pedrão, como eu disse aqui. E quero dizer para vocês que nós continuamos no nosso mandato. Eu respondi esse processo no mandato, né? Mas eu estava com meu mandato cassado. E ontem o Tribunal Superior Eleitoral nos deu essa vitória 7-0, meu
amigo. Maravilha,
7-0.
Unanimidade de alguém que há 6 mandatos faz um mandato com honra, com princípios, com fé em Deus, enfrentando tudo e todos, porque a gente está muito próximo aqui do Fábio, a gente participa do mandato do Fábio Silva, sabe as nossas agruras, mas a gente não vai parar. Então o sistema tenta impedir, mas quem está na nossa frente é Deus. É Deus quem vai na nossa frente. Tem uma música da Maris que diz: você mais Deus é maioria.
É verdade.
Então, irmão, é nisso que a gente vai.
Amém.
Que Deus te abençoe.
Obrigado,
mandato,
irmão.
Vai continuar. Se Deus quiser, muitas coisas virão aí. Tem tantos projetos, Fábio Silva, sabe, tramitando na Alerj, e a gente vai vencer isso, colocar isso em prática, vencer também naquela casa ali para a glória de Deus, Fábio.
A gente sabe também que muitos dos que me caçaram aqui, né, do Tribunal Regional, foram indicados pelo PT, né? Quem indica é o presidente da República.
Ao sistema.
Por via de consequência, é o PT. Então, muitos deles foram indicados pelo PT e foram esses que me caçaram, mas nós conseguimos reverter para a honra e glória do nosso Deus.
Qual foi o placar?
7-0.
Unanimidade. Todos os ministros do TSE, todos votaram o contrário.
Inclusive o Ministério Público.
Inclusive o Ministério Público, que é o órgão de acusação, aquele que falou assim: não, tem que caçar, tem que caçar.
Não, foi o contrário.
O Ministério falou assim: não, tem que caçar não. Olha isso,
gente. O deputado
gente.
Pode estar na igreja, sim, no período eleitoral.
Maravilha, muito bom. Glória a Deus,
glória a Deus,
irmão.
Tá? Que Deus abençoe. Amém. Vamos aí dar sequência. Eu não tinha falado antes, gente, vocês me perdoem.
Isso,
né?
Mas tá bom.
Mas
cara,
eu tinha que compartilhar hoje essa vitória conquistar essa vitória nossa. Maravilha. Pelo sangue de Jesus.
Maravilha! Vamos seguindo aqui com o nosso Cristo em Casa de hoje, gente.
Você é mais Deus, é maioria. Você é mais Deus.
Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Pastor Eliel do Carmo, querido amigo, com essa primeira leitura dessa reflexão, nós queremos desejar ao querido amigo saúde e paz para o seu ministério, para a sua família. Você é uma bênção na minha vida. Fábio Silva, você é um honrado representante na Casa Legislativa Estadual. Que Deus te abençoe e a sua família, Débora, Lira, Michel Camargo, toda essa família Melodia, que se reúne nessa hora, meu irmão e minha irmã, digníssimos membros da Igreja Cristo em Casa. Tudo que nós fazemos aqui é para te abençoar. E nós queremos profetizar na sua vida nessa noite que você não sairá desse culto de mãos vazias. Deus há de colocar o que você precisa hoje em suas mãos. A bênção que você precisa, aquela porta que precisa ser aberta, aquele momento de angústia que você esteja vivendo. Estamos no fim de semana. Nós sabemos como é que você passou a semana, mas creia, você pertence a Deus, você é de Deus e Deus há de cuidar de você de maneira extraordinária. Nós queremos deixar para reflexão hoje sobre um tema de corações transformados, corações tocados pelo poder de Deus. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 13 de Gênesis, uma expressão que ela é muito chocante, porque a gente de boa fé, nós que somos da igreja, nós temos boa fé, nós acreditamos, nós às vezes, por mais imperfeitos que sejamos, por mais falhos que estejamos na nossa vida diária, mas a gente não admite certas coisas. Falar mal de Deus, afrontar Deus, desobedecer a Deus deliberadamente. Não fazemos isso. Nós procuramos agradar a Deus. E em Gênesis 13:13, diz assim, ó: os homens de Sodoma e de Gomorra, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha que expressão forte. Os homens, as pessoas, né, de Sodoma eram maus, era gente de má índole, gente ruim, gente que praticava maldade. E elas eram grandes pecadoras contra Deus, contra o Senhor. Porque às vezes as pessoas brigam com o outro, afrontam um ao outro. Mas afrontar Deus, brigar com Deus, pecar contra Deus de maneira deliberada e fazer maldades, é uma situação complicada. Então o coração do ser humano, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrando essas especificações da maldade do ser humano. E, infelizmente, se nós trouxermos esse conceito para os dias de hoje, nós vamos encontrar e poderíamos colocar hoje, aqui, ó, eram as pessoas do Rio de Janeiro, eram as pessoas do Brasil, maus, pessoas más, e eram grandes pecadores contra Deus. Nós poderíamos colocar qualquer cidade, A cidade onde você está agora, onde você vive agora, tem gente nessa cidade com coração mau. Tem gente nessa cidade que peca deliberadamente contra o Senhor sem nenhum pudor. São pessoas que parece que nasceram para afrontar Deus. E quando afrontam Deus, nos afrontam, nos atinge, infelizmente. Há um outro texto de Jeremias, o profeta Jeremias, o grande Jeremias, no capítulo 17, é um texto que nós conhecemos muito, já falamos aqui várias vezes sobre esse texto, Jeremias 17, verso 9 e verso 10. Vejam bem, olha o que é que diz. Lá em Gênesis 13, 13, é pessoas má e que fazia coisas contra Deus. Jeremias 17, 9, diz: enganoso é o coração. Olha aí, coração. Onde é que está o coração? O que que tem no coração? Tem os sentimentos. A saudade, o amor, a generosidade, a misericórdia. Todas as coisas boas, elas estão centralizadas no coração. E quando esse coração é duro, e quando esse coração é de pedra, e quando esse coração descamba para fazer coisa errada, misericórdia. Tudo aquilo que seria bom passa a ser mal. Tudo aquilo que poderia ser misericórdia passa a ser intolerância. É uma situação difícil. Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E olha essa palavra que pesada, não é? Desesperadamente corrupto. Pastor Eliel, que palavra feia, né? Né, Fábio Silva? Que palavra feia. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Às vezes convivemos com alguém durante tempos e daqui a pouco aquela pessoa se revela uma outra personalidade, uma outra face, um outro lado daquela pessoa. E ficamos assim, impossível. Como assim? Eu não acredito que aquela pessoa fez isso. Pois é, desesperadamente corrupto. Quem conhecerá o coração? Talvez você já tenha enfrentado decepções, te enganaram, te arrebentaram, pisaram na tua cabeça, quase que te destruíram, porque você acreditou e acreditou, mas não sabia que aquela pessoa, ela tinha um coração desesperadamente corrupto e que ninguém conhecia. Ela disfarçava, ela enganava, que é uma atitude maligna. E o verso 10, eu, o Senhor, e somente o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O fruto das suas ações. Essas pessoas de coração duro, essas pessoas de coração enganoso, essas pessoas de coração ruim, elas vão pagar o preço. Essas pessoas, elas estão plantando e elas vão colher aquilo que elas estão plantando. Não se engane. Tem gente que acha que é possível viver de qualquer jeito. Tem gente que acha que é possível sair por aí fazendo mal, agindo mal, plantando coisas ruins e que lá no final da vida vai colher coisa boa. Então, o texto, os textos que nós estamos refletindo hoje, está nos despertando para essa situação, uma situação clara que existe hoje, a maldade do coração humano, a falsidade do coração humano, a inclinação do mal que só pode ser revertida pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O texto de Ezequiel 36 foi a leitura inicial. Nós estamos vendo que uma mente transformada, a possibilidade de uma mente transformada, do pecaminoso para o santo, de uma vida carnal para uma vida espiritual. Um coração onde a lei de Deus está escrita, onde a lei de Deus fala mais alto. Eu vou repetir a leitura: dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós o espírito novo. Tirarei, olha a palavra, eu gosto dessa palavra aqui, ó. É Deus falando assim, ó: eu tirarei, diz o Senhor, o coração de pedra. Deus dizendo, você que está vivendo com alguém com coração de pedra, com coração duro, um coração insensível, um coração que não pensa nos outros, um coração que não cuida, um coração que é rebelde contra Deus e rebelde contra as pessoas, parece que tem prazer em maltratar. Olha o que, que Deus diz: eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e que guardeis os meus juízos e os observeis. Palavra de Deus para nós, um coração onde a lei de Deus está escrita, um coração santificado, onde a graça de Deus vence e conserta todo o pecado. A santificação, ela é essencial, porque ela vai trazer para nós a graça de Deus que vence o pecado. A graça de Deus que vence, que conserta tudo aquilo que um dia foi feito errado. Um espírito novo, uma inclinação santa na vida do crente, contrária à inclinação ao mal do descrente. Tirarei o coração de pedra, diz o Senhor. Coração de pedra insensível, coração de pedra insensato, coração de pedra que o temperamento só dá ouvidos à voz de Deus, um coração de pedra que vai tremer diante do poder das palavras de Deus, um coração que vai ser arrancado e Deus colocará um novo coração, moldado com a vontade divina, para evitar fazer, ser ou sofrer o que Deus determina para cada um de nós, meu irmão. Deus tem determinado para nós, Deus tem determinado, Deus tem colocado vida, Deus tem colocado coisas boas, e que nós possamos a cada dia, a cada hora, colocar a mão no nosso coração e falar: Senhor, muda o meu coração, aperfeiçoa o meu coração, aperfeiçoa os meus sentimentos. Um coração fervendo, um coração ansioso pelo poder da palavra de Deus. Charles Finney, um grande evangelista do século XIX, ele pregava com tanta intensidade, com tanto amor, ele chorava, ele ficava realmente cheio do poder de Deus. E as pessoas que o ouviam tinham um coração tão ansioso para se transformar, que elas começavam a ir lá para o banco da frente, elas começavam a ir para o altar antes dele pedir. E as pessoas começavam a ir, era impressionante a atitude daquelas pessoas. O poder de Deus era tão grande que as pessoas não esperavam terminar o culto, elas iam andando para o altar. Coisa linda, que o Espírito Santo possa tocar nos corações, para que nós possamos ver hoje pregadores pregando o Evangelho verdadeiro. E esse Evangelho possa ser tão intenso que as pessoas possam começar a se ajoelhar na hora da pregação, começar a andar em direção ao altar, começar a clamar e a chorar pedindo a Deus misericórdia. O Salmo 51, verso 10, se você puder, não puder abrir a Bíblia, né? Não sei onde você está agora, mas se você puder, Salmo 51, no verso 10, e você grava essa referência, todas as referências que mencionamos, para você depois fazer um estudo sobre a dureza de coração e a importância de ter um coração sensível à palavra de Deus. Verso 10 do Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Verso 10. Crie em mim, ó Deus, que seja a nossa oração, minha irmã e meu irmão, pastor, seminarista, você que tem ministério nessa igreja, você que não tem ministério nenhum, você que talvez esteja conosco pela primeira vez, não sabe muito o que é a igreja, você está tentando se achar, que nesta noite você, onde estiver, possa se ajoelhar, você possa olhar para o céu, você possa colocar a mão no seu coração e falar assim, ó, orar, fazer como se fosse uma oração. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu não me abale com as preocupações, para que eu não me abale com as circunstâncias. Essas preocupações estão me trazendo ansiedade, pânico, depressão. Mas, Senhor, se o Senhor criar em mim um coração puro, se o Senhor renovar dentro de mim o espírito, toda essa ansiedade será jogada por terra. Imundícia interior, lixo que vamos acumulando no coração, vamos colocando no coração o lixo do ódio, o lixo da discórdia, o lixo da decepção, o lixo da ingratidão. E quando nós paramos para reparar, o nosso coração está repleto de lixo. E esse lixo vai cheirando mal. Começamos a perder a alegria e o bom humor. Começamos a ficar com cara fechada. Começamos a perder o brilho dos olhos. Mas nesta noite, nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel, Fábio e toda a equipe, nós queremos que você humildemente possa dizer assim: Senhor, cria em mim um coração puro, limpa o meu coração, tira do coração essas mágoas, que eu consiga perdoar, que eu consiga continuar a minha vida, que eu possa ter uma vida limpa, uma vida bonita, uma vida santa. Renova, Deus, o teu espírito na minha vida. Que essa seja a nossa oração. Eu não estou dizendo a sua oração somente, eu estou dizendo a nossa oração, porque eu também me incluo no rol daqueles que nessa hora precisam dizer: Senhor, limpa o meu coração, dá-me um coração puro, coloca em mim um espírito inabalável, um temperamento equilibrado, um temperamento firme, um temperamento constante. E o verso 12 desse salmo, ele diz assim, ó, o verso 12 do salmo 51: restitui-me a alegria da tua salvação. Ah, quanta gente que perdeu a alegria da salvação, a alegria da graça salvadora. Quantas pessoas que hoje estão sem alegria, às vezes dentro da igreja, mas perder a alegria, os problemas da igreja, às vezes a perseguição de alguém, às vezes o desprezo de alguém, às vezes aquela panelinha que não deixa ninguém entrar, esse acúmulo de situações, eles vão levando a pessoa a ficar entristecida, uma tristeza no coração, as preocupações com o remédio, as preocupações com doença que aparece, os problemas familiares. E o salmista, ele diz assim, ó, no verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ore nesse momento, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Devolva-me, Senhor, restitui, coloca de novo a alegria de viver. Louvado seja Deus. E o salmo seguinte, salmo 52, verso 1: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. O Salmo 52, Deus sempre, continuamente, Ele faz o bem. A tua bondade, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o suporte de Deus, a presença de Deus, ela não é temporária. Ela não é por um período da vida. Ela é o quê? Contínua. Continuamente, Deus está presente, querendo fazer o bem, querendo mudar o coração, querendo criar um coração novo, querendo renovar o Espírito de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus ao sabermos que Deus quer nos fazer o bem continuamente. Romanos capítulo 12, verso 9 a 21. De Salmo, vamos pular lá para o Novo Testamento, para o livro de Romanos capítulo 12, e nós vamos encontrar aqui lições muito importantes para a nossa vida, do nosso dia a dia. Capítulo 12 de Romanos, no verso 9, o amor seja sem hipocrisia. Qual é o tema mesmo que nós estamos falando? O que nós lemos no Salmo? Cria em mim, Deus, um coração novo. Tira de mim o coração de pedra e me dê um coração de carne, um coração sensível. Pessoas que estão fazendo mal diante de Deus, essa troca, nós estamos focando hoje, essa troca de sentimento, essa troca do coração, tirar coração de pedra e colocar um coração sensível. Para quê? Para que o verso 9 do capítulo 12 de Romanos seja vivenciado por nós. Não é impossível nós vivermos assim. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que é isso? Você honrar o outro, elogiar o outro. É você elogiar o seu pastor, é você elogiar a esposa do seu pastor, é você elogiar o seu líder, é você elogiar a quem você lidera, é você elogiar o seu empregado, é você elogiar o seu patrão, as pessoas num convívio, você honrar pessoas, cuidar de pessoas, dar atenção com aquela pessoa está falando, não apenas querer disputar com ela, de falar. Pare um pouco e escute o que as pessoas têm para dizer. Honre as pessoas. No zelo, verso 11, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Só consegue isso quem tem coração de Deus. Só consegue isso quem teve seu coração transformado, aquele coração que Deus criou, um coração novo, um coração abençoado, um coração abençoador. O coração natural do ser humano, ele fica desesperado diante da tribulação. E quando nós temos o coração de Deus, nós somos pacientes nas tribulações. Eita, falar disso não é fácil não. Quem está passando por tribulação aí, hein, irmã? Essa tribulação aí veio pesada, né? Né, meu irmão? Tribulação aí veio firme, não é? Quem tem um coração de Deus, ela consegue ser paciente na tribulação, na oração, perseverante. Vou orar e orar de novo e orar de novo. Não aconteceu nada? É a perseverança que tem que ser mantida. Vou orar de novo e vou continuar orando. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Quando eu tenho um coração ligado com Deus, eu oro sem cessar. Eu oro sempre, continuamente. E Tiago capítulo 1, verso 22. Com todo amor e carinho, nós estamos trazendo essa palavra para você hoje. E eu não quero que você fique na teoria. Tiago 1, 22 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha aí, olha a receita da vitória. Sejam praticantes da palavra de Deus. Coloca a mão no teu coração e fala assim: eu crio em mim um coração novo. Meu coração está muito angustiado. Meu coração está cheio de problemas. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de ajuda. Nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio, Débora, Michel e toda a nossa equipe, nós queremos, em nome de Jesus, abençoar a sua vida. No nome de Jesus, que Deus abençoe sua família. No nome de Jesus, que Deus abençoe o seu emprego, a sua fonte de renda, que nunca falte o pão de cada dia. Se você está enfrentando uma ansiedade, uma depressão, nós te abençoamos e você vai vencer isso. Deus vai tocar o seu coração e a sua mente. Se você está enfrentando um doloroso processo de quimioterapia, de radioterapia, creia, Deus está contigo. Deus, a bondade de Deus é contínua, Ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe. Sejam abençoados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
Cumprir todo o teu querer.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.